Muito bom dia, seu José Otávio, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes também. É uma satisfação estar aqui, a gente sempre é bem acolhido aqui na rádio, né? Eu já vim algumas vezes aqui e estou aí para responder suas perguntas.
Que são muitas. Que são muitas. Seu José Otávio, primeiro é dizer da importância, né, do Instituto Filhos. O senhor mesmo é um pai adotivo, né? De sete Sim. filhos que tem. Olha, sete filhos que tem, cinco são adotivos.
Cinco são por adoção, exato.
Cinco, né? É uma boa experiência, hein?
Eu sempre digo que, na realidade, só existe filho adotivo. Não existe filho de outra forma, porque a gente se torna pai ou mãe quando você adota o seu filho, até o seu filho biológico, você tem que adotar ele. Se você não adotar, você não vai ser o pai dele ou a mãe. Então, dessa forma, eu acho que filho tem que ser adotado. Tanto faz quem gerou.
É um novo jeito de pensar. Eu queria perguntar para ti, Sim. seu José Otávio, sobre como foi a sua chegada até o Instituto Filhos, ou a formação do Instituto. Talvez o senhor tenha feito Sim. até parte disso. A importância que tem, por exemplo, para quem ou é, né, pai ou mãe adotivo, ou para quem pretende ser, esse espaço de instrumentalização.
Eu vou fazer um relato breve. Em 2007, foi fundado o Instituto e tinha por finalidade reunir pais por adoção, para que trocassem ideias, né? Então a gente tinha um grupo de fala. Esse grupo de fala, os pais se reuniam e cada um contava os problemas que enfrentavam no dia a dia referente à adoção. Aí, em 2009, o Instituto conseguiu, junto ao fórum, um cadastramento lá para se faz hoje a capacitação dos pais que estão inscritos para adoção. Então, mensalmente, nós fazemos essa capacitação e o fórum escolhe essas pessoas que estão inscritas e mandam lá para fazer esse pequeno curso. Nós temos um dia, é a parte jurídica da adoção, nós temos um advogado. No outro dia é a parte, os aspectos psicológicos da adoção, que é uma das nossas psicólogas que faz essa aula. E no terceiro dia, a gente tem um depoimento de algum pai ou mãe por adoção. Então, é assim que funciona. E muitos voltam lá. E, além disso, nós temos atendimentos individuais para pais. Ou até crianças que foram adotadas ou ainda não foram também. Nós temos atendimento psicológico, individual, jurídico e, às vezes, com advogado e psicólogo junto, dependendo do caso, conforme eles julgarem necessário. Nós trabalhamos de forma voluntária, a não ser os nossos técnicos, que eu citei, as duas psicólogas, o advogado, uma estagiária de psicologia e administradora. Nós temos um projeto da FAS que paga um salário simbólico para eles.
Que não, então, deixa quase de ser voluntário também, né?
São voluntários, porque ali é tudo bem complicado. E a gente vive disso, de doações. Nós temos alguns eventos para arrecadar dinheiro, como agora em maio nós temos a jornada de adoção do Instituto Filhos, que vai ser feita na UCS. E maio é o mês da nacional da adoção. E novembro é o mês internacional da adoção. Nós temos um nhoque solidário, que é o Intercity, eu posso falar nome?
Pode, claro.
O Intercity, que é um grande parceiro nosso também, ele proporciona em agosto toda a comida e toda a renda do nhoque solidário é revertida para o Instituto. Uhum. Nós temos também com a Di Paolo, o ano passado nós fizemos um jantar com eles lá, foi muito bom também.
E são todas as ações,
são,
né,
ações, que na verdade... bingo também para arrecadar, uhum. porque nós pagamos aluguel, pagamos telefone, papel, né, A4 para impressão.
Sim, para manter o trabalho, né?
Exato, para manter o trabalho.
Agora, seu José, sobre isso, né, mantém-se o trabalho, óbvio, tem uma série de ações, mas sempre se entrega à comunidade também informações, porque tem essa troca, né? Se cobra o ingresso, alguma coisa do gênero, mas entrega-se também conhecimento, informação, e é nesse sentido que eu queria lhe perguntar, nessa presença constante de informações. Ainda tem muitas dúvidas, a gente sabe que ainda a adoção é um problema porque a conta não fecha, né? Tem menos crianças crianças disponíveis para adoção do que pessoas cadastradas interessadas em serem pais e mães. Por quê? Porque ainda tem aquele perfil do bebê. É isso, né? Não mudou, mudou um pouco isso?
É, mudou um pouco, mas no caso aqui, nós temos assim, em abrigos e casas-lares, nós temos em torno de 190 crianças. Dessas 190, apenas duas estão para adoção. E isso ocorre porque quando é destituído o poder familiar, a criança vai para um abrigo, a justiça espera que aquela família se recomponha de alguma forma para a criança poder voltar.
Sim, o ideal seria que ficasse com a família. Mas então é isso, né?
Tem então, menos leva um crianças, tempo, né? Isso. E tem menos crianças para adoção. Justamente é porque a visão da justiça em Caxias do Sul é essa de restaurar a família. Às vezes não é possível. Aí a criança vai para adoção.
Sim, isso é uma coisa discutível, a gente não quer entrar no mérito da questão, porque é uma questão judicial. Mas é isso, tem mais gente querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Esse é o dado, né?
Uns 300 casais,
talvez. Esse é o dado. Então, eu queria lhe perguntar também sobre essa questão desse desejo de adoção. Tem muitas pessoas desejando serem pais, serem mães, e às vezes isso não é possível. Como é que o senhor avalia essa questão da evolução mesmo, desse processo de adoção, a disponibilidade de algumas pessoas mudarem os critérios? Bom, eu estou disposto a adotar alguém que talvez tenha irmãos, alguém que talvez esteja numa faixa etária já de pré-adolescente ou adolescente.
Alguma doença.
Exatamente. É isso que precisa mudar, não é isso?
Isso precisa mudar, mas só que eu acho que a pessoa tem que estar muito preparada para isso, porque se a gente acha que a gente vai dar conta, por exemplo, de adotar um bebê, e de repente tem para adoção uma criança de 10 anos na puberdade ali, pré-adolescência, eu acho um salto muito grande.
Sim, é verdade.
Então isso tem que ser amadurecido durante muito tempo, não pode assim tentar resolver um problema de repente da criança e causar um problema maior de relacionamento e até de evolução, que isso ocorre em torno de 10 a 12% das crianças adotadas.
São devolvidas.
Uau. E inclusive a gente conversa com quando acontece isso, são pessoas que juravam que jamais iriam devolver de hipótese nenhuma, por pior que fosse a situação.
Eu entendo, o senhor não quer criminalizar a pessoa que devolveu. É importante entender que são pessoas.
Não deu conta. Então a gente tem que estar ciente daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente dá conta, para justamente não ocorrer uma coisa dessa, que essa criança já foi abandonada uma vez e várias vezes, mais um abandono na vida dela é uma coisa muito ruim.
É verdade, imagino. É. Agora, seu José, o senhor me contava aqui fora do ar que o senhor teve uma experiência parecida, né? O senhor adotou, a sua família, né? Adotou cinco crianças e já não eram bebês, né?
Não, eu até nem queria bebê. Uhum. Porque como eu tinha dois filhos biológicos, eu passei por
teve
trocar
experiência,
fralda,
né?
Aquela não dormia à noite. Então, quando a minha esposa propôs, ela que propôs de adotar, eu falei, olha, vamos adotar. Mas criança grande, né? Eu falava que fica em pé e faz sombra. Então, na época a gente adotou a Patrícia, que hoje ela está... Aliás, hoje é aniversário dela, faz 28 anos.
Sério? Parabéns, Patrícia. Parabéns. É.
Ela tinha 10 anos quando a gente adotou, depois em 2002 foi isso. No final do ano nós adotamos dois irmãos biológicos. Isso foi em Santa Catarina. E a menor tinha 7 e o Alex tinha 9 anos na época. Depois em 2009 foi acontecendo umas coisas lá, nós adotamos mais dois irmãos biológicos, o Levi e a Rosemary. Eu falo o nome porque não tem problema. O Levi na época tinha 12 e a Rosemary tinha 9 anos. hoje o Levi... Estão todos assim, encaminhados, né? Eu tenho uma filha que ela faz educação física.
São todos adultos hoje.
É, todos adultos, trabalhando, fazendo faculdade.
Aliás, o senhor me permite, eu estive numa palestra, compartilhamos uma palestra essa semana do Instituto Filhos, até foi por isso que a gente acabou se sentindo motivado a trazê-lo aqui, seu José. E o senhor mesmo comentou lá, então eu suponho que seja público, né, de que um dos seus filhos, né, se incomoda quando as pessoas o taxam, né, de, ah, talvez é assim só porque é adotado. Daí o senhor diz, não, mas como é que é isso? Queria lhe perguntar que o senhor contasse essa história, porque é interessante.
Isso é um pouco do preconceito, né, que as pessoas têm, e eu acho que o preconceito ele é gerado pelo medo, o medo daquilo que é diferente, né? O preconceito todo ele vem do medo daquilo que é diferente da gente. É, pode ser isso, se a gente pensar em termos de religião, de cor de pele, né? O preconceito vem do medo, o outro é diferente, eu me sinto meio que afrontado pelo outro ser diferente, então eu tenho um preconceito. Então, essa coisa da adoção, eu acho que hoje em dia muito menos, mas já foi assim.
A sua família lida muito bem com isso, né? Vocês têm até uma brincadeira com isso, né?
Sim, sim. Eu levo sempre a coisa para o lado do humor, porque eu acho que é o melhor lado para a gente levar qualquer coisa na vida, né? O lado do humor. Então, lá em casa, é assim, é tudo para o lado do humor. A gente acaba sempre dando risada e se abraçando, né? Uma coisa que eu vejo que é diferente, as pessoas perguntam para mim, o que é diferente criar um filho biológico e um filho adotado? Eu falo isso sem sombra de dúvida. Um filho adotado, eles gostam muito mais de abraço, assim, de ficar junto da gente do que o filho biológico. Talvez pela falta que tiveram disso na primeira infância, né? E o filho biológico, a gente está sempre com ele, pequenininho, e essas crianças realmente sofrem muito com abandono e outras coisas bem piores. Então, o que eu noto é isso. Meus filhos estão sempre grudados na gente, né? Em mim e na minha esposa. Sempre de braço dado. A gente sai para o shopping, aqueles marmanjão tudo grudado na gente. É muito engraçado. E hoje eu tenho... Também eu tenho já um neto e uma neta, né?
Que legal. Seu José, como é que é lidar, por exemplo, com essa questão, já que o senhor teve as duas situações, né? Biológico e não biológico, do ser parecido. Ah, não é parecido.
Sim, sim.
Não só para os outros, né? Mas dentro de casa mesmo, porque suponho que os próprios filhos adotivos, às vezes, olhem e digam, mas cadê a minha identidade, né? Talvez o senhor tenha olhos claros, eles não.
Isso tem que ser construído, né? Porque quando a criança vem do abrigo, a gente, ela quer acertar. Ela quer que as coisas dê certo. Ela sabe o que ela já passou de ruim, e sabe qual que é a perspectiva dela ali, que ela pode crescer. Aí ocorre isso, a gente ser diferente fisicamente. Meus filhos são bem diferentes de mim, né? Bem diferentes. Ah, mas isso aí nunca foi empecilho para nada, né? Para nada. Eu me lembro até que minha esposa, ela é loira, né? E nós temos... Nossos filhos são todos bem morenos, assim. E nós temos uma filha que ela é bem morena, e um dia perguntaram para ela, mas escuta, é sua mãe? Ela falou, é minha mãe. Mas por que ela é tão diferente de você? Daí ela falou assim, né, eu também sou loira, mas é que eu pinto o cabelo de preto. Então, porque lá em casa no a gente leva tudo para esse lado, sabe?
Entendi.
Não adianta a gente querer levar tudo a ferro e fogo, mas eu já sofri, eu já vi, uma vez, eu parei na Avenida Júlio, em frente do Banrisul ali, e eu pedi para o meu filho, ele é bem moreno, né? Eu pedi para ele buscar alguma coisa, que agora eu não lembro, lá no Banrisul. E eu parei o carro e fiquei esperando, né? Na Júlio. E ele saiu, daí veio o segurança do Banrisul, achando que podia se tratar de um sequestro, né? Porque estava eu e minha esposa, né? E ele, né? Negão do jeito que ele é. Foi lá, daí eu falei, não, é meu filho. Daí eu me lembro que o segurança olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim.
Não entendia nada.
Não entendia nada, né? Daí ele voltou lá com o documento, que eu nem lembro agora o que que é. Uma outra situação engraçada aconteceu em Passo Fundo, porque a minha primeira filha, ela é assim, tem traços de Índia, né? E ela é muito bonita, assim, daí, mas é muito diferente da gente. E a gente estava num supermercado lá em Passo Fundo, e tinha uns índios fazendo compras ali, sabe? Daí, quando a gente foi passar no caixa, eles passaram no caixa ao lado, E ficaram olhando, olhava para mim, olhava para minha esposa e olhava para Patrícia, sabe? E olhava e falava, poxa, acho que eles ficaram pensando, acho que esses aí devem ter sequestrado uma índia.
Aí foi o inverso a situação, né? Foi o inverso, né?
E olhava para mim e olhava para... Eles não entenderam nada também.
Que coisa, né? Quanto a gente tem que avançar, né? Sobre essa questão, veja como é importante a presença do Instituto Filhos, que vai ajudando, inclusive, as pessoas que têm isso na família.
Isso, é.
De lidando, de entendendo. Tem uma questão que eu queria muito falar com o senhor sobre a questão de que envolve, por exemplo, ter um filho adotivo mais velho, muitas vezes mexe também com o imaginário das pessoas. Ah, eu adotei uma menina, por exemplo, né? Mais velha. Ah, será que poderá ter alguma situação de abuso? Qual o motivo que gerou essa adoção? Porque hoje o mundo está muito louco, né, seu José? Como a gente pode também trabalhar essa questão internamente?
Está dizendo um abuso, assim, antes da...
Não, de quem vai adotar, porque às vezes tem isso também, né? Ah, vou
pode
adotar...
Pode ocorrer.
No imaginário, né? Não que eu esteja
não,
dizendo,
isso aí, olha,
mas no imaginário.
É, como você mesma disse, né? Tudo é possível.
Tudo é louco hoje em dia, né? É verdade.
Tudo é possível. Mas aí, isso daí a pessoa vai ser avaliada pelas psicólogas do fórum, pelas psicólogas do Instituto Filhos. Então, tem uma avaliação de assistente social, não é uma coisa assim... Mesmo quando a pessoa muda assim de perfil, né, lá no fórum, eu queria adotar um bebê, agora eu quero pegar uma...
Mas eu nem estou falando, seu José, na questão de estar apto à adoção. Eu estou falando mesmo do imaginário da sociedade. Por exemplo, vou usar um outro exemplo, então. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, um casal maduro vai fazer uma adoção porque os filhos cresceram e aí querem pegar uma empregadinha. Eu já ouvi isso.
É, isso também tem.
Eu vou pegar uma empregadinha. Isso, é. E aí pega uma pessoa já de 12, 13 anos, mas não...
Filha de criação.
Exatamente. É não isso, que eu ache que isso seja o que motiva alguém a adotar. Não acredito nisso. Mas as pessoas, a sociedade ainda acha que quem adota, adota por isso. Não é isso, obviamente,
não,
né?
Não, não.
Mas como lidar com essas situações? Como lidar? O senhor lidou com bom humor. O senhor lidou com bom humor com diferente.
Eu
né?
acho que é o melhor, né? Uhum. O melhor é a gente lidar com o humor mesmo, né?
Uhum.
Porque a gente não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa que pensa dessa forma, né?
E seu José, teve um livro, né, que foi recentemente publicado pelo Instituto.
Esse livro, ele foi escrito pela escritora Ana Cardoso. É um livro muito bacana, ele tem várias histórias reais, aqui de Caxias, de pessoas que adotaram, né? Os nomes foram trocados por uma questão de
ética,
segurança,
né? É,
de ética,
é,
né? Então, quem quiser adquirir o livro, eu vou passar um telefone do Instituto. O Instituto, bom, o telefone é 3021-6950, 3021-6950, é lá do Instituto Filhos. O Instituto fica na Rua Garibaldi, 554, oitavo andar. É quase do lado ali do cartório eleitoral, na mesma quadra ali, na mesma calçada do cartório eleitoral.
Quais são os serviços oferecidos pelo Instituto hoje? Eu sei que tem atendimento para as pessoas interessadas, para quem
Esse
já adotou.
Ano, agora nós vamos começar também com reforço escolar para as crianças de abrigo e casalar. O ano passado nós já fizemos um teste, deu certo, sabe? E esse ano a gente quer, inclusive, para do segundo grau, sabe?
Bacana isso.
Sim.
E tem um próximo evento agora, para quem quiser.
Próximo evento,
diálogo sobre,
você
né?
Acho que isso aí é... O pessoal da área lá de comunicação que está fazendo, nós vamos fazer um chá. Acessando o Facebook do Instituto Filhos, fica sabendo de todos os eventos. E depois, em maio...
Só vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais do microfone, seu José.
Nós vamos ter
sim.
Em maio, nós vamos ter a jornada lá na UX,
uhum.
que provavelmente vai ser feito junto com a Faculdade de Psicologia. Quem participa da jornada... recebe um certificado que vale como horas adicionais. Eu não sei se é bem esse o nome.
Uhum.
Então, o próximo vai ser um chá que vai ser feito, acho que agora em março.
Mas
a dia 16 de fevereiro, nós temos uma outra palestra dessa que você participou.
Que foi maravilhosa.
O nosso site é institutofilhos.org.br. Mas a comunicação mesmo é via Facebook e Instagram.
Tá certo. Seu José, para fechar, eu participei, eu não sou mãe adotiva, enfim, sim, de uma palestra, e gostei muito, e, enfim, o que eu queria dizer é que esses espaços de dialogar sobre criar filhos não é restrito a quem é ou não pai ou mãe adotivo. O senhor mesmo disse que todo mundo adota os filhos, né?
É, tem que adotar.
É aberto à comunidade?
É aberto à comunidade.
Qualquer pessoa pode participar.
É gratuito, inclusive se a pessoa precisa de um atendimento individual, tanto na área psicológica como na área jurídica, é gratuito, pode marcar, ligar lá. Eu vou passar o telefone de novo, 3021-6950. Nós temos o advogado e as duas psicólogas que fazem esses atendimentos. Vocês podem ir lá, ligar, tirar dúvida e participar das nossas palestras também.
Claro, esse espaço de serviço é, obviamente, deixar para quem se identifica com a questão da causa da adoção, mas os eventos que são abertos, gente, fica o convite para que qualquer pessoa que seja pai biológico, mãe biológica, adotivo, não
ou
importa.
Pretendente.
Exatamente,
também.
Discuta sobre educação, bullying, inclusão.
Tudo isso.
Tudo que tem a ver com família, né?
É, tudo que tem a ver com educação, criança. A gente lá está aberto a qualquer coisa nesse nível aí para.
E essa troca de experiências,
coisa,
né?
Melhor. É, trocar experiências, né? Então, nós estamos lá à disposição.
Tá.
Agradeço muito a rádio ter me convidado. A acolhida aqui foi muito boa.
Seu José, eu fiquei encantada, viu, com a história que vocês têm para contar. Não só porque é uma coisa realmente diferente para os padrões de vida que a gente leva hoje em dia. Adotar 5 crianças não é para qualquer um mesmo. O senhor mesmo disse, tem que ter estrutura, não tem que ficar pensando o que os outros imaginam, tem que ter uma firmeza. Mas isso passa também por a gente se preparar para isso, né?
Tem que se preparar, exato. É. E lá as histórias, eu te garanto que são todas histórias emocionantes de todo mundo que... É muito bacana a gente ver aquelas pessoas assim que adotaram e vão lá visitar a gente depois de um tempo, né?
Vale a pena, seu José.
Até o Mailton, o psicólogo que você assistiu a palestra dele, ele passou pela nossa capacitação lá, né? Agora, e adotou 3 crianças, né? 3 irmãos, né? Como você viu lá, 3 irmãos biológicos. Então é uma coisa gratificante para nós ver o resultado do nosso trabalho.
E aí, então, para fechar, a pergunta que eu faço para o senhor, valeu a pena ter sido pai?
Ah, vale a pena, eu acho. É uma experiência assim que só engrandece a gente, né?
Que bacana, que bacana. É quem viveu que está falando. Obrigada pela sua presença, um forte abraço,
obrigado.
Viu? Tudo de bom.